Senhores deputados, eu posso começar a reunião. A questão é que, não tendo o coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não sei se o Partido Socialista tem indicação dos deputados relatores para os diversos pontos que temos aqui para indicar relator pelo Partido Socialista. Não, a questão é que são quase todos os pontos pelo Partido Socialista. Senhores deputados, se não se importar, andávamos a iniciar a reunião e entrávamos no ponto 5, na apreciação e votação do relatório sobre o projeto de lei número 144, 16ª da 1ª, do PSD, sobre a elevação da povoação de Salírio dos Matos à categoria de vila, que o deputado relator foi o senhor deputado Luís Paulo Fernandes do Chega. Está em condições de apresentar o relatório, senhor deputado? Então, tem a palavra o senhor deputado Luís Paulo Fernandes.
Muito boa tarde, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei em análise apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD deu entrada a 17 de maio de 2024, tendo baixado à mesma data à Comissão de Poder Local e Coesão Territorial, 13ª, para apreciação e emissão do parecer, tendo sido anunciado na sessão plenária de 22 de maio. A presente iniciativa assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, cumprindo os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do RAN. Observa igualmente os limites de admissão da iniciativa estabelecidos no número 1 do artigo 120 do RAN, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. Em caso de aprovação, esta iniciativa revistará a forma de lei, nos termos do número 3 do artigo 166 da Constituição, pelo que deve ser objeto da publicação na primeira série do Diário da República, com conformidade com o disposto da linha C do número 2 do artigo 3, Lei 7498, de 11 de novembro. O objeto do projeto de lei 144, 16ª para a 1ª, elevação da povoação de Salírio dos Matos à categoria de vila, proposto pelo Grupo Parlamentar do PSD, vem propor a elevação da povoação de Salírio dos Matos à categoria de vila, povoação que pertence ao município das Caldas da Rainha, distrito de Leiria. A freguesia de Salírio dos Matos ocupa uma área de 24.050 km², vivem 2.583 habitantes, tendo uma densidade populacional de 105 habitantes por km², sendo constituída por 27 localidades. O regime jurídico define a categoria de povoações e dos critérios de elevação de povoações a vilas, encontra-se plasmado na Lei 24/24 de 20 de Fevereiro. Efetuada uma pesquisa à base de dados de atividade parlamentar, verificou-se que, neste momento, sobre a matéria conexa, encontra-se pendente o projeto de lei número 143, 16ª 1ª, PSD, elevação à povoação de Salírio dos Matos à categoria de vila. Portanto, face ao exposto, a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial considera que o projeto de lei número 144, 16ª 1ª do PSD, elevação da povoação de Salírio dos Matos, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrendo o sentido de voto para o debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se existe alguma intervenção sobre a matéria, não existindo. Tem a palavra,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas agradecer ao Sr. Deputado Chega a elaboração do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Não existindo intervenções, vou então colocar o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos então voltar ao ponto 1, apreciação e votação da ata número 12 relativa à reunião de dia 3 de julho. Vou colocar à votação, não existindo intervenções, obviamente. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 2, designação do relator do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a elaboração do parecer sobre a conta geral do Estado, Queria deixar uma nota em relação, antes de indicação, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de quem será o relator, que existe uma solicitação por parte do Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, para que seja remetido até dia 20 de setembro de 2024. Não, só um. Só este. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A Sra. Deputada Relatora Fátima Correia Pinto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos então no ponto 3, distribuição da proposta de lei número 8 da 16ª do Governo, que aprova a lei das grandes opções para 2024-2028. Ainda não tem indicação do prazo, mas o deputado, autor do parecer, será indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Praz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 4. Apreciação e votação do relatório sobre o projeto de lei número 143/16. Não, este já foi votado? Não foi. Não foi. Peço desculpa. Apreciação e votação do relatório do projeto de lei número 143/16 do PSD, elevação da povoação de Salir do Porto à categoria de vila, que tem como deputada relatora a senhora deputada Irene Costa do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por impossibilidade da senhora deputada Irene Costa estar aqui hoje presente, nós vamos pedir o adiamento para a próxima reunião da apresentação deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos então no ponto 6 de outros assuntos. Srs. Deputados, foi-me entregue hoje pelos serviços aqui uma proposta de grelha. Ainda temos 15 minutos aproximadamente para a data que estava prevista, para a hora que estava prevista para o início da audição ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores Bombeiros. E, portanto, gostava de deixar aqui uma abordagem sobre este documento que, entretanto, depois será disponibilizado, mas sobre o qual temos que trabalhar com alguma urgência, tendo em consideração que algumas das datas que aqui estão apresentadas como sugestão são importantes para desenvolver todos os contactos, de forma a garantir que as visitas são possíveis de realizar. E, portanto, aquilo que será distribuído de acordo com o que temos neste momento pendente para decisão, que tem a ver com datas, nós temos a proposta para o dia 24 de setembro das audições que hoje não foi possível realizar, nomeadamente sim, das audiências que não foram possíveis realizar, nomeadamente o SINFAP, que agendaríamos para as 14 horas do dia 24, e do Movimento Cultural de Terras de Miranda, que ficaria para as 14h40. São dados meramente indicativos, que entretanto esta folha será distribuída. A forma que encontramos de encaixar todos os requerimentos que aqui foram sujeitos. Existe a situação da Navigator, como perceberam com a presença do Sr. Presidente, com o Sr. Presidente da 11ª, foi da 11ª Comissão, que existe a intenção de não fazerem audição conjunta com a nossa Comissão. E, portanto, para incitar também os contactos com a entidade, com a Navigator, a data que temos indicada pelos serviços como proposta será para o dia 1 de outubro. A hora será meramente indicativa, mas vamos apontar para as 3 da tarde também. A proposta que existe para visita à CIM Oeste ficará para 7 e 8 de outubro. Depois, no dia 10, teremos o Orçamento de Estado, o início do processo de Orçamento de Estado, e existe aqui uma decisão que temos que tomar. As datas que estão previstas para a viagem a Bruxelas serão 13, 14 e 15 de outubro, ou seja, estamos já em processo de Orçamento de Estado. Considero que não interfere com os trabalhos, mas, obviamente, certamente nesta altura poderemos ter uma fase em que existe pedido por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República de suspensão de trabalho das comissões. E, portanto, é importante entendermos, realizamos nesta data a visita, no sentido também de coordenar com o Dr. Bruno Pinheiro em Bruxelas esta nossa intenção, garantindo que se consegue fazer os agendamentos, até porque esta viagem obriga não só às viagens, como também aos hotéis e tudo o que está inerente à deslocação. No meu entendimento, com um pedido expresso ao Sr. Presidente da Assembleia da República, não haverá problema de viajarmos a 13, 14 e 15, desde que não exista oposição por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República. Estamos no início da fase do Orçamento de Estado, em que os grupos parlamentares estarão a analisar a proposta do Governo e, portanto, se não existir objeção por parte de nenhum dos grupos parlamentares, tendo em conta que já tínhamos falado sobre esta matéria, iremos encetar então as diligências necessárias junto do Dr. Bruno Pinheiro, nosso representante, o representante de Portugal no Parlamento Europeu, para iniciarmos aquilo que são as demarches necessárias para esta viagem a 13, 14 e 15. Existindo, como os serviços me referiam agora, existe de qualquer forma autorização por parte do PAR para a viagem para esta data. Teremos a data meramente indicativa do Governo, não sabemos, à partida será dia 10, mas nós a autorização já temos, a menos que exista alguma alteração do calendário do orçamento, coisa que sinceramente não acredito, mas coloco à consideração, não existindo nada. Pronto. Assim sendo, a questão da viagem à Cimal, os serviços tinham proposto já naquilo que serão os pós-50 dias do Orçamento de Estado, queria coincidir com o início do mês de dezembro. Foi-me proposto 3 dias, eu acho que bastam 2 dias para a viagem à Cimal, à Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, e o que estava proposto era dia 1, 2 e 3 de dezembro. Eu considero que basta ser dia 2 e 3, sairmos de Lisboa no dia 2 cedinho, não há necessidade de estarmos a sair no domingo à noite ou no domingo à tarde para fazer esta viagem. Portanto, considero que basta termos estes 2 dias como referência, dia 2 e 3, também para iniciarmos os contactos com o Sr. Secretário da CIM e avançarmos com esta questão. Não está cá o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho das Freguesias e, portanto, tendo em consideração que também a seguir vai a reunir o Grupo de Trabalho, existiam algumas questões que eu achava que eram prementes serem esclarecidas na Comissão, mas, não obstante, também não é obrigatório, podemos manter isto em ordem do dia e deixar para a próxima reunião. Sr. Deputado Jorge Botelho.
Sr. Presidente, é mesmo isso, é saber se na próxima semana há reunião, ou melhor, qual é o plano de trabalho até o fecho, o plano de trabalho de reuniões ordinárias da Comissão até o fecho da sessão legislativa. Nomeadamente para a semana há reunião, claro.
Sr. Deputado, eu considero que enquanto tivermos, e de acordo com a súmula, eu creio que os trabalhos terminam de 18, 19. E, portanto, eu considero que na próxima semana ainda deveríamos reunir. Na quarta-feira temos debate com o Governo da parte da manhã, creio. É de manhã? É a terça ou quarta? O debate com o Governo é 17.
17 ou Estado da Nação?
Estado da Nação. Mas temos outro debate com o Governo na quarta-feira. Portanto, por mim, mantínhamos na terça-feira à tarde.
Não, quarta-feira. Então tem que ser quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde.
Quarta-tarde. Sr. Deputado, eu creio que não vamos ter uma agenda muito densa. Não existirá. Poderíamos fazer quarta à tarde no pós-plenário ou antes do plenário? Como é que preferem fazer? Não dá. Calma. Calma. Então, quarta-feira pós-plenário. Pós-plenário, pós-almoço. Vai ser às 3 da tarde. Às 3 da tarde. Ok? Sendo assim, eu creio que não existe mais, não sei se há alguma intervenção relativa a algum ponto nos outros assuntos. Não existindo, faltam 10 minutos para a audição, vou buscar a entidade.